ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, tempo nublado, temperatura de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Energia privatizada. Proposta de privatização da Eletrobras apresentada pelo governo divide especialistas ouvidos pela UFMG Educativa. Tira a mão da minha bolsa. Estudantes de graduação e pós-graduação da UFMG se mobilizam contra cortes na ciência e tecnologia. Licenças ambientais. Coluna de meio ambiente denuncia proposta que facilita licenças no Estado e pode comprometer sustentabilidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
O governo federal deve enviar hoje a proposta de privatização da Eletrobras para o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. O governo pretende reduzir a participação da União no capital da empresa. A venda de ações pode render até 30 bilhões aos cofres públicos. Especialistas ouvidos pelo jornal UFMG divergem quanto às consequências da privatização. Os detalhes a gente tem agora com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. A privatização da Eletrobras foi anunciada em um momento em que o governo revisa as metas fiscais e busca recursos para fechar as contas. O anúncio da venda de parte das ações hoje pertencentes à União foi feito no começo da semana pelo Ministério de Minas e Energia. Em nota oficial, o órgão diz que o processo de recuperação da empresa, iniciado na gestão Temer, não tem sido suficiente para sanar dívidas e problemas acumulados nos últimos anos. A dívida líquida atual da companhia é de 23 bilhões de reais. O Ministério argumenta que não há espaço para outras soluções, como elevação de tarifas ou aumento de encargos setoriais. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o ministro Fernando Bezerra Coelho Filho defendeu que a privatização é a saída para melhorar a competitividade, atrair mais investimentos e sanar as finanças da empresa. A proposta de privatização deve ser apresentada hoje ao chamado PPI, Programa de Parcerias de Investimento. O governo pretende emitir novas ações e, com a venda, diminuir a participação da União na empresa. Hoje, a União possui quase 41% das ações da Eletrobras. Outros 19% pertencem ao BNDES e 3,42% a fundos federais. O mercado recebeu bem o anúncio da desestatização. Algumas ações da Eletrobras fecharam ontem com uma alta de 49%. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, uma consultoria especializada no mercado de energia, Adriano Pires, acredita que o modelo de privatização escolhido deve trazer ganhos para o Estado e para a população.
No curto prazo, talvez a questão tarifária não seja alterada, mas a médio prazo e a longo prazo a tarifa vai cair em função disso. O consumidor, a sociedade brasileira, não vai ser só beneficiado com tarifas menores, com estabilidade tarifária maior. Ela também vai ser beneficiada porque essa empresa nova, na medida que ela vai oferir mais lucros, ela vai pagar mais imposto, ela vai pagar dividendos para os acionistas, né? Coisa que hoje a Eletrobras quebrada não faz. Só tem benefício, na minha opinião, essa privatização.
Modelo semelhante é usado hoje em países como Portugal, França e Itália. A Eletrobras começou suas atividades oficialmente em 1962. Hoje, a companhia controla quase 20 empresas que trabalham na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Também é dela a Eletropar, que é uma empresa de participações, e o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. A companhia também detém metade do capital da Itaipu Binacional. Em 2016, as dezenas de usinas ligadas à Eletrobras produziram um terço do que é consumido anualmente pelos brasileiros. O sistema de transmissão da empresa e de seus parceiros chega a quase todos os estados do país. Na entrevista coletiva de ontem, o ministro de Minas e Energia disse que sem o peso do ser público, a Eletrobras será mais eficiente e ágil. O coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos da UFMG, Carlos Barreira Martinez, defende que a privatização não é a única solução para isso. Na avaliação do professor, o governo erra ao querer vender uma grande empresa para tentar acabar com um rombo fiscal.
Mudam as leis para tudo nesse país, e por que não se pode mudar a lei para transformar essa empresa numa empresa mais saudável? É mais fácil do que ter que vender o patrimônio que é público. Então, esse tipo de desculpa, na verdade, ele se torna a assinatura de um termo de falta de competência para gerir o Estado. Eu quero saber o que é que o Estado brasileiro vai fazer quando ele acabar de vender tudo, porque vende-se uma empresa desse porte para se tampar um buraco de uma má gestão de décadas. O dia que acabar o patrimônio, o que é que nós vamos fazer?
Carlos Barreira Martinez também defende que a venda das ações da União pode sim resultar em aumento de tarifa. Isso porque a empresa terá que ajustar os preços de acordo com o mercado e com o panorama de crise do país. Estima-se que a venda das ações da União possa injetar 13 bilhões de reais na Eletrobras e render quase 30 bilhões para o governo. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esse processo de desestatização deve ser concluído no primeiro semestre de 2018. Ainda conforme a pasta, a União vai permanecer como acionista, recebendo dividendos. Também deve permanecer com poder de veto na administração da companhia, o que garante que sejam preservadas decisões estratégicas do setor, como o financiamento de projetos de revitalização do Rio São Francisco. A usina hidrelétrica Itaipu e a Eletronuclear, que é a subsidiária que comanda as empresas de energia nuclear da companhia, vão ter um processo diferenciado na privatização. A intenção é que a Eletronuclear continue sob o comando da União, como determina a nossa Constituição. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Alicene Gonçalves, pelas informações. A prévia da inflação, IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, 15, registrou 0,35% em agosto. A taxa superior à prévia de julho, que havia acusado deflação, ou seja, queda de preços, de 0,18%. O índice atual, entretanto, é inferior ao percentual de agosto de 2016, que ficou em 0,45%. O grupo de despesas com habitação também teve impacto importante na inflação, sobretudo na energia elétrica. Por outro lado, alimentos continuam em queda, com destaque para o feijão carioca, batata inglesa e leite longa-vida.
Ciência e tecnologia.
Alunos da graduação e pós-graduação da UFMG fizeram assembleia nesta terça-feira para debater cortes na ciência e tecnologia e a situação das bolsas de pesquisa. As informações com Leonardo Crisóstomo.
Chamada de Tira a Mão da Minha Bolsa, a Assembleia dos Estudantes de Graduação e Pós-Graduação da UFMG convocou alunos a se mobilizarem contra a redução de recursos para a ciência. O clima é de preocupação. Há um temor de que haja um desmonte das universidades, com sucateamento da estrutura e até paralisação das atividades de pesquisa. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações teve seu orçamento reduzido em 44%. Neste ano. O montante destinado à área em 2017 é de apenas 2 bilhões e 700 milhões de reais. No ano passado, já no cenário de diminuição de recursos, a verba foi de 5 bilhões. Para se ter uma ideia, há 4 anos, em 2013, a pasta contou com um orçamento na ordem de quase 9 bilhões. O pagamento das bolsas de pesquisa do CNPq também é motivo de apreensão. No início do mês, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico chegou a afirmar que só teria como marcar com os pagamentos até setembro. Na avaliação de um dos organizadores do evento, Rafael Antunes, do Programa de Pós-Graduação em Física da UFMG, os cortes na ciência e tecnologia assustam aos pesquisadores e a emenda que estabelece um teto para os gastos públicos pode deixar a situação ainda pior em 2018.
Esse contingenciamento, ele é um movimento, nos parece, de má fé. Por quê? Porque o próximo ano o investimento vai ser colocado em cima da PEC 55, que foi aprovado. E a PEC é uma fotografia do orçamento executado. Então, se tira uma parte, não foi executado, foi contingenciado. O investimento já vem em queda. E aí eles, digamos, esconde esse orçamento, então cai mais ainda. O ano que vem, o orçamento previsto já vem com muitos cortes.
Presente à Assembleia, o estudante do sexto período de farmácia da UFMG, Igor Miranda, acredita que é preciso que as prioridades do país sejam repensadas, já que economizar cortando em ciência e tecnologia não é a solução.
A verba, ela existe. O dinheiro, ele existe. E ele está sendo muito mal gasto. A gente deveria primeiro cortar alguns benefícios que eles têm. O judiciário, por exemplo, ele assumidamente usa esses penduricalhos, auxílios moradia, para conseguir um salário maior. Existe toda uma proteção em volta deles que garante que esse dinheiro seja mal gasto dessa forma. Então, o país sofre em não investir nele mesmo e continuar gastando com políticos e com o judiciário que não vão dar retorno para a população, não retorno direto.
Em nota, o CNPq informou que os pagamentos de setembro estão garantidos e que está seguro de que vai haver recursos para fechar o ano com os pagamentos em dia. O texto destaca ainda que no ano passado também houve incerteza com relação aos recursos, mas que no final do ano o Conselho acabou com o orçamento executado maior do que o previsto, com acréscimo de recursos da repatriação. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Leonardo Crisóstomo.
De olho na cidade.
Prefeitura anuncia que vai encaminhar projeto de lei para reajustar o salário das categorias que já aceitaram proposta de reajuste de 2,53% nos vencimentos e 2,86% no vale-refeição. Já aceitaram aumento agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, guardas municipais, engenheiros e arquitetos da SUDECAP. As demais categorias que fecharem a proposta, de acordo, até o final desta semana, também terão a proposta enviada até o dia 1º de setembro, com efeito retroativo a 1º de agosto. Trabalhadores ligados ao Sindibel, que apresenta cerca de 80% das categorias da Prefeitura, deflagraram a paralisação nesta quarta por não concordarem com a proposta de reajuste apresentada. Em assembleia, eles decidiram não começar uma greve e estabelecer novas metas de negociação com a Prefeitura para tentar um reajuste maior.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida dos Andradas, na altura da Praça da Estação, entre a Avenida do Contorno e a Rua dos Carijós, no sentido viaduto Santa Teresa. O trânsito ainda está ruim, já que mais cedo teve manifestação dos servidores ali da Prefeitura na região, na Avenida Afonso Pena, onde também há trânsito intenso neste momento. A via já está totalmente liberada, mas ainda há congestionamentos. A Avenida Nossa Senhora do Carmo tem trânsito lento no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Praça da Harmonia, e trânsito intenso na altura do Verde Mar. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, naufrágio de navio deixa pelo menos 7 mortos no Pará.
Jornal UFMG.
9:15 De terça a sexta-feira, às 9:15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Naufrágio de um navio deixa pelo menos 7 mortos no Pará. Uma embarcação com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou no rio Xingu, no sudoeste do estado. Equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão realizando buscas no local. 25 pessoas já foram resgatadas e as demais ainda estão desaparecidas. A Marinha e a Polícia Civil vão apurar as causas do acidente.
Política.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a 45ª fase da Operação Lava Jato. Batizado de Abate 2, a nova etapa apura a participação de dois advogados em esquema de propina na Petrobras. Entre os alvos está o advogado Thiago Cedraz, filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedraz. Ele teria recebido US$ 20 mil em propina para intermediar conversas entre a empresa brasileira e a norte-americana Sargent Marine. Cedraz nega que teria praticado qualquer conduta ilícita. O ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, virou réu nas investigações da Lava Jato. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Procuradoria acusa o parlamentar de receber R$ 29 milhões em propina pela suposta influência política na BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Além de Collor, estão envolvidos no esquema a esposa dele, Caroline Collor, e mais 6 acusados que atuavam como operadores particulares e testas de ferro no recebimento dos valores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação em segunda instância do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, na ação penal 536, conhecida como Mensalão Mineiro. A pena foi reduzida para 20 anos e um mês de prisão, mas os magistrados não determinaram a prisão de imediato, por entender que antes é preciso exaurir todos os recursos no TJ. Azeredo foi denunciado por envolvimento em esquema de corrupção, que teria desviado dinheiro de 3 estatais mineiras para abastecer o caixa de sua campanha à reeleição em 1998, que ele perdeu para o então governador Itamar Franco. Ele já tinha sido condenado em primeira instância por peculato e lavagem de dinheiro, mas aguardava o julgamento do recurso em liberdade. O desembargador Alexandre Victor de Carvalho, relator do processo, pediu a absolvição de Azeredo por entender que as provas não o ligam ao esquema. Mas o revisor Pedro Vergara se manifestou pela manutenção da condenação, no que foi seguido pelo outro desembargador, Adilson Lamounier.
Meio Ambiente.
Mudanças no licenciamento ambiental em Minas Gerais podem facilitar a exploração em áreas atualmente protegidas, é o que denunciou o colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
O professor Marcos Poliano, o governo de Minas estuda a mudança no licenciamento ambiental, nas regras de licenciamento ambiental aqui no estado, que facilitaria, né, a emissão dessas licenças, que está em avaliação aí pelo COPAM, que é o Conselho de Política de Meio Ambiente aqui de Minas. Professor, gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco que regras que seriam modificadas e de que forma que isso poderia afetar, né, a questão ambiental aqui em Minas.
Boa tarde a todos. Nós estamos realmente com uma preocupação grande diante de mais uma ação, vamos dizer, pouco democrática por parte do governo do estado, que é a discussão de uma deliberação normativa por parte do COPAM, que é o órgão licenciador do estado de Minas Gerais, que define as regras do licenciamento para todo o estado, né? E que cria algumas situações que para nós são extremamente preocupantes, né? Essa DN, ela define, por exemplo, qual tipo de licenciamento que o empreendimento vai ter. Então, o empreendimento pode ser simplesmente simplificado para pequenos empreendimentos e tudo mais, e ele pode gradualmente necessitar de licenciamento que a gente considera fundamental, que é o trifásico, que é quando você tem licença inicial, que é a prévia, até a licença de operação, que é quando o empreendimento vai entrar em ação. E aí estão tentando agrupar isso tudo para facilitar e transformar, em vez do licenciamento, num processo realmente de avaliação de risco ambiental, em praticamente um processo cartorial, que é simplesmente um monte de papéis e se o Estado aprova, o município aprova, aquele empreendimento está licenciado. E nos preocupou muito, porque para estabelecer que tipo de empreendimento ou de licenciamento que o empreendimento vai ter, tem ali um peso em relação ao fator locacional. E tem um peso que vai de 0, 1 e 2.
Uhum.
Então, assim, o 2 é o valor máximo, né? E aí nos preocupa porque a única situação em que o empreendimento é considerado como de risco locacional é quando você faz um empreendimento em uma área de proteção ambiental restrita, exemplo, um parque. Evidentemente que o próprio parque já tem uma legislação que proíbe empreendimento. Então eles botaram uma situação esdrúxula em que praticamente não se aplica. E por outro lado, exemplo, uma área de recarga hídrica, ela tem um peso locacional de 0. Então, exemplo, a Serra da Moeda, que é fundamental para os mananciais de Belo Horizonte, do Vélez e do Paraupeba, tem um peso de 0. Então você pode botar qualquer atividade, desde loteamento à mineração, numa área fundamental de recarga, e isso tem um peso 0 no fator locacional. Então isso é um verdadeiro absurdo. E como a população não entende isso, o que acontece? Potencialmente, se isso passa como norma deliberativa, passa a prevalecer e aí nós depois só vamos tomar conhecimento de que aquilo foi aprovado e licenciado a toque de caixa em função já da instalação do empreendimento e a população pouco podendo fazer em relação à avaliação e mesmo o próprio processo de avaliação ser mais criterioso em função da importância da área do ponto de vista ambiental.
Certo. Professor, agora com relação ao Copan, qual que é a tendência dos integrantes com relação a essas normas? É possível que isso passe, que passe a vigorar?
A preocupação é exatamente essa, porque quem está levantando, evidentemente, todos esses questionamentos é a sociedade civil, né? E o Copan, ele é prevalentemente governo e empresas, né? Então, a possibilidade disso passar dentro das normas do Copan é muito grande, né? E daí nós estarmos realmente mobilizando todas as entidades, fizemos um documento já direcionado ao secretário de Estado, com mais de 20 entidades ambientalistas, questionando esses critérios, né, e lutando para que seja revista essa situação. E nós estamos aí nessa luta para ver se revemos esse processo, porque o Estado tem que ouvir também a sociedade, não pode ser só um lado da questão. Então, o processo não pode ser só de instrumentalizar a ação do licenciamento, mas tem que ouvir o interesse da sociedade, que tem, vamos dizer, muito mais a preocupação da preservação do ambiente enquanto qualidade ambiental para todos. E se a sociedade não for ouvida, evidentemente isso vai virar um processo absolutamente avassalador de ocupação de território, sem preocupações com o futuro em termos de consequência ambiental para todos nós.
Certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é isso. E solicitar a todo mundo o apoio a esse movimento, né? Leia a nossa revista do Projeto Manauzão, que já está na Araújo, em vários pontos da cidade. E quem quiser pode ir ao nosso site também, que é o www.manauzão.fmg.br, para ter acesso a essas informações.
Tá ok. Professor Marcos Poliano, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa. E até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 5 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Prefeitura cria grupo de trabalho para implementar nome social em todos os serviços da cidade.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
Minas Gerais registra 1.696 casos suspeitos de febre amarela até o momento em 2017, sendo que desses, 1.111 casos foram descartados, 475 confirmados e outros 10 casos seguem em investigação. Em relação às mortes, foram confirmados 162 casos para febre amarela e outros 15 seguem em investigação. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. A Prefeitura de Belo Horizonte enviou nota relativa à reportagem veiculada ontem aqui no Jornal UFMG sobre a abertura da maternidade Leonina Leonora em Venda Nova, pronta desde 2009, mas que até hoje não entrou em operação. Segundo o Executivo, a situação da maternidade está sendo discutida por uma comissão que reúne o Conselho Municipal de Saúde, representantes dos trabalhadores, usuários e gestores das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. A nota diz ainda que até ser definida a forma de custeio e finalidade da unidade, o local é usado com apoio em projetos assistenciais da capital. Em 2016, as instalações de espaço foram utilizadas como centro de atendimento ao paciente com dengue. No total, foram investidos R$ 4.900.000 na maternidade e R$ 2.200.000 na casa de parto.
Cidadania.
Prefeitura de Belo Horizonte cria grupo de trabalho para implementar o nome social de travestis e transexuais em todos os serviços da cidade. Essa foi uma das demandas apresentadas durante a última parada do Orgulho LGBT, realizada no mês passado em BH. A equipe também capacitará os agentes públicos para o uso do nome social no tratamento ao público. Mais informações na reportagem de Pedro Pereira.
Mais uma conquista para a comunidade LGBT de BH. Em até 2 anos, travestis e transexuais poderão usar o nome social em registros de todos os órgãos e serviços municipais da Prefeitura. Isso significa que o campo para preenchimento do nome social, aquele pelo qual as pessoas travestis e transexuais se identificam e preferem ser chamadas cotidianamente, estará disponível nos formulários, sistemas e em todos os meios de identificação da administração pública municipal, como nos serviços de saúde, educação, assistência social e segurança urbana. Publicada em dezembro no Diário Oficial do Município, a portaria informa que os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos e que a sua garantia requer ações efetivas da Prefeitura para assegurar o pleno exercício da cidadania e a integral inclusão social da população LGBT. O grupo de trabalho também terá o compromisso de capacitar os funcionários públicos municipais para que eles utilizem exclusivamente o nome social de travestis e transexuais na abordagem nominal. Além disso, a equipe vai elaborar e distribuir materiais informativos sobre o direito ao uso deste nome. O coordenador da Coordenadoria Municipal dos Direitos LGBT, Tiago Alves, afirma que a implantação do nome social vai possibilitar um maior acesso de travestis e transexuais nos serviços municipais, devido ao atendimento respeitoso e sem constrangimentos.
Políticas para a população LGBT são bem diversas, então nesse grupo tem uma função específica que é grandiosa, porque são muitos sistemas, formulários e lógicas de atendimento que precisam ser revistas e pensadas de forma a garantir o acesso e não promover nenhum tipo de discriminação ou situação vexatória durante o atendimento. Então, ele tem uma destinação muito importante, porque hoje, pela falta do acesso e do uso do nome social, as pessoas trans deixam de utilizar o serviço. Para não passarem por alguma situação discriminatória, elas deixam de acessar os serviços públicos hoje que são gratuitos e que deveriam ser para todos.
Este reconhecimento do nome social é determinante na garantia da cidadania e da segurança de travestis e transexuais. É o que afirma uma das diretoras do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e coordenadora do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros, Rani Mercês.
Isso vai facilitar o acesso das pessoas trans, trazer aí menos um constrangimento na vida dessas pessoas que passam por tantas situações constrangedoras no dia a dia e garantir um pouco de cidadania para essa população que tem pouco acesso a direitos básicos. Então, é muito importante esse passo dado. Eu espero que realmente todos os equipamentos e serviços respeitem o nome social dessas pessoas.
A transexual Valquíria Gomes compreende a importância de ser reconhecida pelo nome social. Há cerca de 4 anos, ela foi autorizada a utilizar o nome social na identidade funcional da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tornando-se a primeira mulher transexual a ter esse direito na Câmara. No entanto, o processo não foi fácil. Valquíria conta que, por ser uma casa conservadora, o embate foi grande até que o nome social fosse aceito. Valquíria Gomes afirma que ser reconhecida pelo seu nome social lhe trouxe mais dignidade e respeito.
Você evita diversos constrangimentos, porque é totalmente constrangedor uma pessoa totalmente feminina como eu sou utilizar o nome de registro na minha identidade funcional ou em qualquer documento onde eu vou ser chamada em público como o nome de homem. Então, assim, a questão de dignidade mesmo, respeito e cidadania. Eu não vejo isso como um favor, não. O que, na verdade, a sociedade está fazendo é nos ressarcindo direitos que sempre nos tiraram.
As diversas secretarias estão finalizando as indicações dos representantes que vão compor o grupo de trabalho, que será formado por 22 pessoas de 11 órgãos da Prefeitura. Ao final dos primeiros 6 meses de atividade, a equipe vai apresentar um relatório para o município, com a avaliação do trabalho realizado, levando-se em consideração a permanência ou renovação dos integrantes. Repórter Pedro Pereira.
Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza, Pedro Pereira e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.